Audiobook grátis apresenta Sobre o cérebro de Gambetta lê-se na Gazeta de Notícias, da Corte, quem tal diria? O cérebro de Gambetta pesava 1.246 gramas apenas, isto é, um peso muito abaixo da média, pois que o cérebro de um parisiense, mesmo muito mediocremente cultivado, não dá menos de 1.390 gramas. Quando o Dr. Matias Duval deu a conhecer o peso do cérebro de Gambetta aos médicos que fizeram a autopsia, o pasmo foi grande, muito grande. Que? Pois o cérebro de Dupuytren pesava 1.436 gramas, o de Skobelev 1.457, o de J.T.A.S. o Ries e E.T.R. Cuvier 1.829, o de Turgenev 2012, o de Cromwell 2.231, o de Biron 2.238, o Fatel de Morny 1.520, o cérebro do maior dos oradores dos tempos modernos, do Salvador da República Francesa, pesava apenas 1.246 gramas. Irrisão. É devemos ainda acrescentar que não foi este o peso primitivamente acusado, mas sim o de 1160. Mas refletiram os médicos que o corpo havia sido embalsamado 12 horas antes da autopsia, isto é, que tinha sido injectado com cloreto de zinco. Este sal, sendo excessivamente adstringente, contrai os tecidos, tirando-lhes uma certa quantidade de água. Por este motivo, o cérebro de Gambetta tinha perdido acidentalmente um peso, que se calcula em 86 gramas, ou que perfazia o de 1.246 gramas. E este o algarismo definitivo, segundo os cálculos apresentados na última sessão da Sociedade de Antropologia de Paris, pelos professores Matias Duval e Gariel, um anatomista e outro matemático. A nós não nos causou surpresa alguma a exiguidade cerebral do Salvador, da República Francesa. Calacado de tos de estilo A da CEE cedo de Smta a ele do Larrias pelo que dele lemos e ouvimos, tivemol sempre em conta de medíocre. Quando os republicanos campineiros, entusiasmados, chamavam Gambetta ao senhor Campos Salles, nós não julgávamos a alcunha por demais pretensiosa. Que Gambetta teve dotes oratórios pouco comuns, que foi homem resoluto, de coragem, não há negar, porém que foi um grande homem, um gênio, só afirmará quem se deixa levar pela impressão de momento, que se contenta com a exterioridade das coisas. Gambetta foi um medíocre feliz, nada mais, nada menos. E quem o vai provar não somos nós, é um francês patriota, é um homem que leva a justiça até a ferocidade, é o chefe honestíssimo do realismo, é Émile Zola. E o que se vai ler não é um juízo post-mortem, de rival despeitado, covarde, como de José Agostinho sobre Bocage. Não. O que se vai ler foi escrito quando campava Gambetta como Júpiter olímpico da tribuna francesa, quando seu verbo mágico arrebatava as multidões, quando ao nuto de sua cabeça se curvava a França, se curvava o mundo inteiro. Solota derenesi e alô, e o que escreveu Zola foi confirmado pela fisiologia cerebral. A autópsia do crânio de Gambetta revelou que o seu cérebro só pesava 1.246 gramas. Leia-se o mestre. Pleiteia um homem, chega deputado, acha-se metido em catástrofes públicas, sobe ao poder. E eis que em 10 anos esse homem cresce desmesuradamente, enche a Europa, ocupa o mundo com a sua pessoa, muito mais do que Corneille, tanto ao menos como Voltaire. Não há jornal que cada manhã não toque fanfarra com o seu nome. Um gesto seu é discutido por 8 dias. Não pode tossir, não pode assoar-se, sem que corram ondas de tinta. E um Deus, quero dizer, reina e parece dever dispor para sempre dos nossos destinos. Eis um fato, e nós outros, críticos, observadores e experimentadores, ficamos surpreendidos e embaraçados diante desse fato. Donde vem essa glória? Donde vem essa onipotência? Nós não somos amigos, nem inimigos desse homem, tanto não queremos tomar para nós o lugar que ele ocupa, como não contamos obter dele as migalhas do seu desserviço. Nossa curiosidade única de sábio seria desarmá-lo e torná-lo a armar para ver como ele progelarias funciona. Simples problema de mecânica humana, a resolver sem paixão, pelo prazer único do documento. E é justamente esse problema que não é comodo. Quando julgamos um escritor, nada mais fácil, aí estão as obras escritas que tudo explicam. Victor Hugo é o grande poeta lírico do século, como Balzac é o seu grande romancista, e isso se prova com documentos indiscutíveis. Sem subir tão alto, tome-se o primeiro escritor vindo, seus livros dirão qual é sua estatura. mas com o homem político tudo se esboronha, não há mais obra estável, fica a gente reduzido a julgar sobre uma areia movediça, que cada acontecimento desloca. Assim eu tomo hoje o senhor Gambetta como tipo dessas glorias retumbantes que ensurdecem bruscamente uma grande nação. Por que está ele aí? Por que antes ele do que um outro qualquer? Onde está sua obra, uma obra pessoal, larga bastante, que legitime o lugar que ele ocupa? Em uma palavra, diante de que espécie de fenômeno nos achamos nós, quando vemos uma fortuna tão rápida e tão alta, feita com materiais cuja qualidade e solidez nos escapam a nós, homens de estilo e de análise humana? Vai-se justamente publicar em muitos grossos volumes os discursos do Sr. Gambetta. Eu tenho ali, sobre minha secretária, as provas do primeiro volume, e foi depois de as ter lido que caí em cismar profundo. É pois que? É possível. Está aqui em ovo a fortuna do Sr. Gambetta? Não haja enganos, seu único título seria até hoje é o poder da sua palavra. Há um fato indiscutível, é sua ação oratória sobre um público, quer na rua, quer na câmara. Isso precisa de análise, e faz-se mister saber a porcentagem que aí entra de qualidades e de defeitos, mas, seja por força de lógica e de convicção, seja por uma posse inteiramente física, o orador impõe-se com uma autoridade irresistível. Desde as suas estreias nas câmaras correcionais e no corpo legislativo, ele tem exercido esse senhorio. Da guerra para cá muitas vezes ouviu eu falar na Assembleia, e em cada uma delas, mesmo no meio das hostilidades as mais ruidosas, eu vi produzir-se este fenômeno. Ele toma conta de um auditório com algumas frases, e pesa tão tiranicamente sobre a atenção, que seus colegas não gostam de falar depois dele. E aqui estão hoje os seus discursos impressos. 4 Gente lê, e fica estupefacto. Como? Então é só isto? Foi com estas frases que ele espantou o Império, que ele combateu a Prússia, que ele conquistou a Onipotência. Escutam-se essas frases de mais perto, e acha-se que elas são frases como outras quaisquer, nem mais logicas, nem mais eloquentes que as de 200 ou 300 advogados cuja ambição é igualou a dele, sem ser tão feliz. As mais das vezes são lugares comuns dos jornais políticos, cozidos uns nos outros, não há a mínima ideia nova, não há nenhum desses empurrões originais que abrem bruscamente o futuro. E uma coisa que fluctua entre a declamação vã e a pretensão científica. Eu devo todavia dizer que um fato me impressionou, os primeiros discursos, entre outros o discurso contra o plebiscito, pronunciado a 5 de abril de 1870, me pareceram muito superiores aos discursos destes últimos anos. O Sr. Gambetta observava-se a si próprio, aplicava-se mais em frente de uma maioria intolerante? E possível. Hoje a sua frase está empastada, domina o mau gosto, como nas poucas palavras, tão desastrosas, tanto sob o ponto de vista do estilo, como no do simples bom senso, por ele proferidas, um destes dias, junto do túmulo de Alberto Jolie. Nosso pasmo, de nós outros escritores, é pois, sem limites quando nos metem debaixo S. Sudoeste União Europeia e PPSPP e ação dos olhos documentos destes, que são da nossa competência, e quando acrescentam, aí estão o monumento, julgai da grandeza do Deus. Pois bem, nós julgamos que, despida de sua ação oratória inigável, do magnetismo que exerce no público, a eloquência do Sr. Gambetta é muito ordinaria. 1. É uma seloquência como exia encontrariam muitas em as nossas assembleias contemporâneas. Guizot, Thiers, Júlio Favre falavam melhor e ainda hoje se poderiam citar, pelo menos no mesmo pé, o Sr. Júlio Simon e o Sr. Clemencial. As provas aí estão, todo mundo pode estudá-las. Leiam, comparem, julguem. Tomem esses discursos, não mais na sua utilidade política, mas no seu absoluto valor intelectual, e digam qual e 4 qualidade do cérebro do Sr. Gambetta. 2. Imaginem que se tenha feito silêncio sobre os nossos acotovelamentos, e determinem o lugar dele entre as inteligências desta segunda metade do século. Se os nossos netos só tiverem, para se pronunciar, 1. Os versaletes são nossos, pomolos para assinalar o que mais nos impressiona neste notável escrito. 2. A quantidade, como revelou a autopsia, era de 1.246 gramas. N da redação PSAI, RA, AIRM 47MR e as a coleção de discursos, documento único que poderá restar, muito receio que eles não cheguem a compreender o lugar imenso, além de toda medida, que o senhor Gambetta ocupa entre nós. Dir-me-ão que eu o julgo como escritor, que os discursos de um homem político não são obras, mas sim armas. Então a obra do senhor Gambetta seria, primeiro, a alta situação que ele ocupa, depois a república que ele ajuda a fundar em França. Sim, quanto à sua situação, há com efeito uma obra prodigiosa, de que ele deve estar contente. Eu lhe augures que suas primeiras ambições, nas horas difíceis das estreias, limita avança ao sonho de uma prefeitura. Em todo caso, ele teria estremecido como Macbeth, no ermo da charneca, se a visão do futuro se lhe tivesse erguido em frente. Convém admitir que em nossas catástrofes os acontecimentos serviram um homem do seu temperamento. Mas esses acontecimentos não se produziram para todos os ambiciosos, e só ele soube utilizá-os com quadratura, para galgar o poder supremo. Ele mostrou uma tal flexibilidade na violência, que o caracteriza e explica tudo. Sua ambição satisfeita é, pois, sob este ponto de vista, uma das obras mais trabalhadas e melhor acabadas diante das quais possa parar um curioso dos fenômenos humanos. Relativamente à República, o caso é outro, a obra torna-se singularmente discutível. Não levo em mira estudar aqui as teorias políticas do Sr. Gambetta, mas vejam no meio de que furiosos ataques as criaturas dele tentam penosamente aplicá-las, não são somente os antigos partidos que protestam, toda a mocidade democrática zanga-se e os homens mais inteligentes e os mais novos patenteiam o lamaçal em que patinhamos, e reclamam alto, em nome das ciências políticas e sociais. E ainda, uma obra política, um império ou uma república a fundar, não se julga definitivamente senão quando essa obra está completa, e quando já tem dado resultados bons ou maus. Até que dê resultados, nenhum fato decisivo prova-lhe a excel, lencia. Logo, conviria, ao menos, esperar. Não é que me desagrade a famosa fórmula do oportunismo. Eu só odeio esta palavra oportunismo, tão feia, tão vaga, que emburguesa a ideia da política experimental. Eu estou com o Sr. Gambetta se ele pensa que uma grande nação, como a França, não é um corpo bruto de que se possa dispor à vontade, que se faça passar bruscamente da monarquia para a república, após séculos de hábito. Eu estou ein puniore lit arasda como ele, se acredita que os fatos dominam tudo que não há princípios mais leis, e que um homem de governo é aquele que dá a seu pais o estado para o qual seu pais é feito, quite a facilitar o progresso, sem desmanchar a máquina, pela introdução dos dogmas revelados, revolucionários ou reaccionários. Somente o que me aborrece é a hipocrisia sob a qual os nossos governantes parecem esconder essa política experimental é também não sentir em todos os atos deles o amor da inteligência, o grande sopro da liberdade. O Sr. Gambetta não tem a paixão do nosso mundo moderno, tal é a minha verdadeira censura, o que me desconcerta, o que me enche de incerteza, quando tenho diante de mim. Ele é ainda um grego e um romano disfarçado. Julga-se certamente em Atenas ou em Roma. Sua república tem 1000 anos, e quando ele pensa em recrear-se, vê-se coroado de rosas, de manil de púrpura aos ombros, bebendo vinhos açucarados, em companhia de Prinéia e de Aspasia. Fará bastantes frases de retórica sobre as nossas ciências, mas o espírito delas não o penetrou. Ele ainda atém-se à concepção latina de um governo dogmático, à ideia de um belo absoluto, regido por uma metafísica talvez inconsciente. Su, Lohad e Nuha dizem-me, por exemplo, que o Sr. Gambetta em pintura e escultura desdenha muito a nossa escola francesa. Ele só juraria pela antiguidade e pela renascença. Similantemente, em literatura, se restringiria aos clássicos, seria sob este ponto de vista mais burguês do que o burguês do Sr. Thiers. Pois bem, isso me basta, o homem está julgado. Ele não está conosco, com os modernos, com os crentes. Eu lhe concedo toda a inteligência que quiserem, mas recuso-lhe o hiato do século, e mais tarde se há de ver. A sua república é ainda um monumento de aparato apenas, uma construção monárquica, um imperio carnavalesco, em que não poderia bater o coração da França do século XX. Nós recaímos no tribuno, e somos forçados a nos atermos a ele, visto que a obra definitiva, o resultado político, não se presta a julgamento. É agora estabelece-se com mais força esta questão, se não há nele mais do que um orador de talento, por que subiu tão alto? Por que antes ele do que outro, o Sr. Júlio Simon, ou o Sr. Clemencial, por exemplo? Vejamos o Sr. Júlio Simon. E um escritor que, literariamente, vale 20 vezes o Sr. Gambeia. Fala corretamente e com gosto muito fino. Se reunissem os seus discursos, os literados teriam neles um regalo, e esses pedaços mereceriam ficar, quando nada, pela forma. Todavia o Sr. Júlio Simon caiu na impopularidade e não satisfaz nenhuma de suas ambições políticas e está reduzido a chegar-se para os legitimistas e para os bonapartistas, sob um temporal desfeito de injurias. Tomem depois o Sr. Clemencial. Esse é um espírito científico do mais real valor. Marcha com o século, eu o coloco com os homens novos, na primeira fila. Nakamura é um dos que falam a verdadeira língua do orador moderno, uma língua de nitidez, de precisão e de lógica. Quanto a mim, eu julgo os seus discursos superiores aos do Sr. Gambetta, justamente porque eles se conservam simples, porque não se afogam em retórica alguma. Não importa, o Sr. Clemencial está quase isolado, sem autoridade sobre os seus colegas. Estou certo de que o Sr. Floquet, esse medíocre, há de subir ao poder antes dele. Ora, aí está o problema posto. Entre o Sr. Júlio Simon, que caracteriza o presente, uma política de meio termo, e o Sr. Clemencial, que representa o futuro, uma política positiva e de progresso, chega o Sr. Gambetta e faz o seu buraco, um buraco enorme. Ele é o que é o Sr. Júlio Simon, mais o é com as aparências do que seria o Sr. Clemencial. E um espírito dogmático que colou nas costas o rotulo de um espírito científico. Fala em nome da França moderna, mas piscando o olho de modo a fazer entender que não quer acotovelar a ninguém e, para tranquilizar a toda a gente, goza do seu triunfo como burguês satisfeito. Os revolucionários da véspera, quando estão arranjados e gozam, não metem mais medo, só cegam o rebanho dos tímidos, tornam-se por sua vez arca sancta, a arca da mamata pública. Eu não explico de outro modo a grande fortuna do Sr. Gambetta. Por sua ação de tribuno sobre as multidões ele soube aproveitar-se dos acontecimentos, e apoderou-se da autoridade, graças ao seu temperamento feito de brandura e de violência. E mais, ele correspondia a uma maioria no país, o que lhe permitiu durar e assentar definitivamente a sua alta situação. Depois do Sr. Thiers, que foi o primeiro degrau, ele é o segundo degrau da República e, sob este ponto de vista, seu papel foi de utilidade evidente. Seu valor intelectual não tem que fazer aqui. Na história vê-se muitas vezes os fatos agarrarem assim um homem e empurrarem-no para diante, para encher um fosa para a espera só. Um dia o homem cai depois de ter exercido a sua função. A humanidade passa e o homem fica esmagado, como uma dessas pedras que consolidam as estradas. E amanhã? Qual será o desconhecido de amanhã para o Sr. Gambetta? Ah, que, eu repito, faz-se mister esperar. Os amigos do Sr. Gambetta nos afirmam que há nele um homem de governo, um administrador, um organizador, um reformador. Havemos de ver, por enquanto não sabemos nada absolutamente. O Sr. Gambetta escolheu um papel que deixa na dúvida. E verdade que dizem que ele dirige tudo dos bastidores, onde se esconde com obstinação, mas, sem contar que o charco em que nós estamos não lhe fazia honra, não se pode logicamente atribuir a esse homem atos, cuja responsabilidade ele parece não querer tomar. Tal ácio é dele ou é de outro? A noite é completa. Logo, para nós, o Sr. Gambetta não governa, nunca governou, e não se pode dizer se ele será capaz de governar algum dia. Verdade é que ele tem a sua disseadura de 4 meses na província. Somente, os tempos estavam tão perturbados, e os fatos até hoje têm ficado tão confusos, que, no interesse da Jula ou Rabenro estricta verdade, é prudente não tirar conclusão. Pode-se admirar, no Sr. Gambetta o patriota exaltado não se poderia ver de modo algum nesse patriota o homem de governo, ponderado e firme, que nos prometem. Mais tarde ele só caminhou a golpes de discursos. Não foram os atos que o fizeram, foram as frases. Ele conquistou a sua autoridade com frases. Eu o digo ainda uma vez, quando o analisam, só fica o tribuno. Trata-se de dar um passo para diante? Ele fala trata-se de conjurar um perigo? Ele fala trata-se de fazer sentir a sua autoridade? Ele fala ainda, fala sem cessar e em toda parte. E sua arma de ambicioso, como a arma de Bonaparte, era a espada. Nós assistimos à conquista da França pela palavra, depois de ter sofrido e soluçado por causa de sua conquista pela espada. É justamente amanhã começarão as grandes dificuldades para o Sr. Gambeia. Pela repugnância que mostra de aceitar o poder efetivo, adivinha-se o medo que tem. Eu bem sei o que ele espera, uma maioria mais inteligente na Câmara, uma maioria mais dócil no Senado. Admitamos, porém, que ele amanhã esteja certo dessas maiorias. Se isso lhe deve tornar mais comoda a dura faina de governar, ainda assim ele não deixará de se achar desde logo em plena ação, isto é, com todas as responsabilidades sobre os ombros, e sob a ameaça contínua de esboroamento. É preciso esperar esse dia para dizer se ele é apenas um tribuno de retórica discutível, um ambicioso, cuja táctica sortiu bem, e que até agora contentou-se com as delícias do poder, sem consentir em correr-lhe os riscos. Quanto a nós, espectadores, homens de análise, sem paixão política, nós só vemos ainda um gambeta ordinário. Nós ficamos na expectativa contínua do grande gambeta, cuja vinda as trombetas dos seus clientes nos anunciam. Sim, é esta a minha conclusão. Se o ruído que se desencadeia em torno dele é para o gambeta atual, esse ruído é desproporcionado, e cai no ridículo. Só nosso desarranjo cerebral pode explicar uma tal idolatria. Mas se o ruído é uma simples entrada de trombones à bumba que se faz ao gambeta de amanhã, ao gênio político que tem de fundar o futuro, nós estendemos o pescoço e esperamos o prodígio. Todavia não convém que nos ensurdeçam por muito tempo ainda na posição incomodativa em que nos achamos, porque Júlio Rabetro afinal, isto acaba por percebermos que estão mandando conosco. Os povos estão prontos. Falta agora que o senhor gambeta tenha gênio. Aí está o homem julgado, e a pesagem do seu cérebro confirmou o juízo. Muito embora tenha o Sr. Gambeta enchido com seu nome a França e o mundo, muito embora tenha pesado como uma obsessão, como um sonho mau, sobre as imaginações dos palermas ambiciosos, muito embora diga dele ainda hoje, aqui em São Paulo, o Sr. Rangel Pestana. Gambeta, cujo ponto de vista um e constante, sendo a fundação e conservação da República em França, desempenhou-se de seus intuitos patrióticos, com a fixidez de ação e aptidões de um completo estadista, passando, segundo as circunstâncias, da palavra pena, da pena à ação, da ação ao sacrifício, nós só o concebemos, como concebeu Zola, não com a sobrecasaca coçada de sábio, tirando da experiência conclusões para o governo do povo, mais vestido de Masaniello, a cantar a democracia no palco, diante do buraco do ponto, embriagado pela repleção da casa, deslumbrado pela luz da rampa. 1.246 gramas de massa encefálica. DSNA.